Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho em Antena. A diretora da Unidade Operacional em Governação Eletrónica da Universidade das Nações Unidas, sediada em Guimarães, está confiante nas negociações com o Estado português para que seja reconhecido o estatuto de instituto. Aproveitando a presença do reitor da UNU, em Portugal, vão decorrer reuniões com diversos responsáveis políticos, como adianta Delfina Soares, diretora da UNU-EGOV.
Gostaríamos, de facto, de considerar a possibilidade da passagem a instituto, com tudo aquilo que isso traz associado, nomeadamente equipas maiores, maior capacidade de produzir ainda mais resultados daquilo que nós fazemos. E aproveitando a presença do Sr. Reitor, vamos ter várias reuniões com diferentes atores do governo português, nomeadamente na Assembleia da República, a reunião com a Comissão Parlamentar, também com a Sra. Ministra da Coesão Territorial e outros atores.
A UNU-EGOV é composta por 31 investigadores, oriundos de diversos países, que desenvolvem, a partir de Portugal, avanços significativos na transformação e capacitação digital dos mecanismos de governação em todo o mundo. Marvala, reitor da ONU, adianta que o objetivo das Nações Unidas é moldar a transformação digital através do Pacto Digital Global.
Eu acho que é um instituto muito importante. A tecnologia digital está a definir muitas sociedades. Como Nações Unidas, queremos moldar essa transformação digital. Na verdade, no próximo ano, teremos o Pacto Digital Global, que tratará de questões de governação das tecnologias digitais, incluindo a inteligência artificial, e o secretário-geral, António Guterres, está a estabelecer o Conselho Consultivo de Alto Nível sobre Inteligência Artificial.
O reitor da UNU será recebido esta terça-feira pela Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa. No último dia da visita, quarta-feira, o reitor e a diretora da UNU-EGOV serão ouvidos na Assembleia da República.
O Minho em Antena.
São esperadas 2 mil pessoas na 15ª edição da Startpoint Summit, que arranca esta terça-feira e termina quarta-feira. A Feira de Emprego, Empreendedorismo e Formação contará com mais de 70 empresas, startups e entidades, com perto de 800 oportunidades de emprego e estágios durante os 2 dias do evento no Complexo Desportivo de Gualtar. De acordo com a vice-presidente do Departamento de Desenvolvimento de Carreiras da Associação Académica da Universidade do Minho, Margarida Silva, as expectativas são altas, visto que em 2022 atingiram os melhores números de sempre.
O nosso principal objetivo até aqui de ano para ano, os números aumentem cada vez mais, até porque reconhecemos que a Startpoint é a marca da Associação Académica da Universidade de Minho que mais problemas tem no alcance às suas atividades e pronto, e sendo a Summit o maior evento de formação, emprego e também de empreendedorismo, queremos mesmo alcançar esses números e até conseguir aumentá-los. Visto que o ano passado já correu mesmo muito bem, a 14ª edição da Summit. E pronto, acima de tudo também receber um bom feedback das empresas e também dos participantes, claro, que são o nosso público-alvo, os estudantes da Universidade do Minho. Nós, no final da Summit, procuramos sempre recolher esse feedback.
Em 2022, o anterior presidente da AAU Minho, Duarte Lopes, declarou que o Complexo Desportivo de Gualtar não teve capacidade para acolher todas as empresas que tinham interesse em participar na Startpoint Summit. Ora, um ano passado, Margarida Silva garante que há margem para crescer e voltar a direcionar os alunos para formações.
Do ano passado, a Summit cresceu imenso. Este ano ainda conseguimos ter mais algumas empresas que estarão presentes, ou seja, a nível de empresas e do interesse em querer recrutar estudantes e estudantes da Universidade do Minho tem aumentado. O nível de procura também, visto que o número de participantes e mesmo o número de estudantes que aderem à aplicação tem aumentado, o que também demonstra um maior interesse dos estudantes em querer desde já, durante o percurso académico, procurar olhar e perceber quais é que serão as oportunidades de emprego que terão no futuro. Por outro lado, durante a pandemia as pessoas procuravam muito mais a área da formação e agora os números têm reduzido um bocadinho.
A 15ª edição da Startpoint Summit arranca esta terça-feira no Complexo Desportivo de Gualtar da Universidade do Minho. O transporte entre campi é gratuito.
O Minho em antena.
A Universidade do Minho acolheu o workshop Sustentabilidade e Segurança Rodoviária, organizado pela APCAP. Uma oportunidade de partilhar com os associados das 24 concessionárias e subconcessionárias os mais recentes avanços em termos de tecnologias que prometem ajudar a reduzir as mortes nas estradas. O secretário-geral da APCAP, Rui Manteigas, destaca um dos projetos que está a ser desenvolvido na Minho e que já está a ser aplicado nas estradas portuguesas.
Houve uma apresentação da Universidade do Minho com uma sociedade construtora, Socor Pena, e com uma concessionária, a Autoestrada Transmontana, onde desenvolveu um métodos de reciclagem de pavimento e apresentou aqui três pilotos concretos com isso, mas, por exemplo, também a Brisa desenvolve estudos com a Universidade do Minho, a Ascendi também com a Universidade do Minho em diversas valências que chegam e são usadas na estrada, como é óbvio.
Os participantes tiveram a oportunidade de conhecer o CAVE, um simulador 3D que permite realizar testes de perceção e comportamento na ótica do peão, mas também um modelo de condução semi a totalmente autónoma que está a ser concebido em parceria com a Bosch, como explica Emanuel Sousa, do Centro de Computação Gráfica.
Trabalhamos quer em simulação de condução, ou seja, o humano enquanto condutor de um veículo, quer em simulação de peões, ou seja, o humano enquanto peão que tem que interagir com um veículo, mas do lado de fora. Com esses simuladores conseguimos testar situações, testar interações de forma segura, que não seria possível, o mesmo não seria possível fazê-lo num contexto real numa estrada. Podemos explorar quer o desenvolvimento de novas tecnologias, por exemplo, para veículos, como analisar aspectos mais fundamentais, como, por exemplo, como é que o ambiente construído influencia a interação entre peões e veículos e pode potenciar ou não situações de risco.
Elizabeth Freitas, docente da Escola de Engenharia, está neste momento a trabalhar em projetos em que o foco passa pela diminuição da poluição sonora e na criação de vias mais sustentáveis no que toca à escolha de materiais.
Tenho desenvolvido muito trabalho no âmbito do ruído produzido pelo pneu pavimento e o impacto que isso tem na segurança rodoviária, particularmente dos peões, isso mais em âmbito urbano. Tenho também desenvolvido trabalho relacionado com ruído rodoviário numa perspectiva de redução do ruído ambiental e que está completamente relacionado com os pavimentos rodoviários, isto numa perspectiva mais funcional, não é? Mais relacionada com os utilizadores e com impactos na saúde que são muito relevantes.
O campus de Azorém da Minho foi o local escolhido para acolher o workshop Sustentabilidade e Segurança Rodoviária, organizado pela APCAP.
O Minho em antena.
Está a ser desenvolvido na Minho um implante baseado em nanocelulose bacteriana para aplicar numa descompressão microvascular. Este produto propõe-se no futuro a substituir o material sintético atualmente utilizado em doentes com neuralgias, o Teflon. A neuralgia do trigêmeo afeta a zona da face, podendo o simples ato de bocejar, comer ou lavar os dentes serem acompanhados por dores intensas. Por cada 100 mil habitantes, 12,3 sofrem desta condição na Europa e nos Estados Unidos da América. O trabalho está a ser desenvolvido pela estudante de doutoramento em Engenharia Têxtil, Kátia Alves, que em entrevista ao Minho ID explica os benefícios da nanocelulose bacteriana em comparação com o implante utilizado.
É utilizado um produto sintético denominado Teflon. A principal desvantagem é o facto de ele não ser inerte, ou seja, o nosso corpo primeiramente vai detectá-lo como um corpo estranho e vai criar uma ação inflamatória sobre o mesmo. E lá está, a principal desvantagem consiste na formação dos granulomas. A BNC, que é a nanocelulose bacteriana, tem a vantagem de ser inerte, ou seja, não cria qualquer ação inflamatória. Apesar de ser um corpo estranho, é natural. Além do mais, é biocompatível, é hemocompatível, tem um extenso leque de propriedades que são vantajosas e, além do mais, também tem a vantagem de ser facilmente modificada, ou seja, eu posso incorporar agentes que possam promover propriedades que não são intrínsecas à nanocelulose bacteriana e que são de extrema importância para tratar esta doença.
O Teflon apresenta uma durabilidade que ronda entre os 10 e os 20 anos, contudo, há necessidade de submeter o paciente a uma segunda cirurgia para trocar esse mesmo implante. Algo que a investigadora do Centro de Ciência e Tecnologia Têxtil acredita que não será necessário com este novo produto. Cátia Alves adianta o processo de criação desta nanocelulose bacteriana.
Colocar a bactéria no meio de cultura rica em nutrientes que sejam necessários para a sua produção. Elas depois vão formando nanofibras de celulose, elas vão se emaranhando e vão criar esta estrutura que é designada nanocelulose bacteriana. Lá está, porque as nanofibrilas são à escala nano, muito pequenas. E é considerado uma base têxtil pelo facto de que é um não tecido, é um emaranhamento de fibras.
Uma conversa que já pode ouvir em podcast em rum.pt.
O Minho em antena.
Sílvia Carvalho é uma portuguesa a viver em Israel, onde desde sábado tem vivido momentos de muita ansiedade. O conflito armado no Médio Oriente intensificou-se nas últimas semanas. A antiga aluna da Uminho vive a cerca de 35 quilómetros de Tel Aviv e descreve o momento do ataque.
Estava a tomar um pequeno almoço na varanda da minha casa e houve um estrondo monumental. É assim, nós aqui quando ouvimos um estrondo estamos sempre à espera de normalmente é precedido de uma sirene, mas pronto, nós sabemos que às vezes estamos a ouvir as cidades vizinhas, mas já nada acontecia há muito tempo aqui. E logo a seguir a outro estrondo, entrei para dentro de casa e disse-lhe: olha, mas até foi, eu confesso que até foi assim em tom de brincadeira. E eu até lhe disse: olha, estamos em guerra. E ele disse-me: olha, não sei de nada. E no momento que ele acabou de me dizer isto, começaram as sirenes a tocar. Fomos a correr para o abrigo.
Em Israel, as novas construções têm já um abrigo no interior de cada habitação, preparado para proteger as pessoas do uso de armas químicas ou de colisão com o edifício. Sílvia Carvalho adianta que, neste momento, as pessoas só saem à rua para o essencial e os supermercados têm as prateleiras vazias.
Tivemos nessa manhã cerca de 20 alarmes, desde as 6h25 da manhã até às 9h05. Portanto, eu das 6h20 até às 9h05 fui fechada dentro de um quarto. Confesso, eu nunca imaginei viver isto na minha vida. A população aqui, Liliana, pode ver, está tudo completamente em sobressalto. Não há ninguém na rua, quase. As pessoas estão mesmo naquelas movimentações essenciais. Não há água para se comprar no supermercado porque o exército disse que as pessoas deviam ter água em casa para poderem sobreviver durante 3 dias sem terem acesso. Portanto, foi uma corrida aos supermercados, as prateleiras estão vazias.
O testemunho de uma antiga aluna da Uminho que vive em Israel há mais de 12 anos. Sílvia Carvalho é casada com um israelita que não pode abandonar o país e por isso a portuguesa vai permanecer em Israel. E é com este testemunho que termino o Minho em Antena desta semana. Como sempre, regressamos na próxima terça-feira. Até lá.
O Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.